Bom dia aos queridos irmãos. Sempre gosto de dizer que estar nesse local aqui é um privilégio e eu não sei quantos sonham em um dia vir para cá pregar a palavra do Senhor. Às vezes a gente não tem muita noção, mas é algo espetacular. Enquanto a gente estava cantando e ouvindo sobre o amor de Deus, sobre o que Deus fez nas nossas vidas, não tem coisa mais gostosa do que você ouvir um recado da parte dele e poder comunicar de forma genuína, verdadeira. Então, eu me sinto um privilegiado de poder estar aqui nessa manhã pregando a palavra do Senhor. Antes de começar, eu gostaria de orar, pedindo a Deus que nos abençoe. Oremos. Pai, nós queremos, nesse momento, nos esvaziar, Pai, para que o Senhor possa tomar de forma plena o meu ser agora, Deus, e fazer a Tua vontade, Deus. Tu tens o Teu recado para essa manhã, Deus. Tu conheces o contexto de cada um aqui, de cada família representada, Deus. E o Senhor, com certeza, irá trazer uma mensagem atual que vai de encontro a cada coração, Pai. O Teu interesse é que haja plena aceitação daquilo que será dito e que está escrito nas Tuas santas Escrituras, Deus. Abençoa, usa a minha vida nessa hora, Deus, que o Senhor possa crescer e eu diminuir, que nós tenhamos realmente transformações, como a dona Lili orou, que o Teu amor encontre espaço nos nossos corações e pessoas venham a se render, Pai, a tamanho exemplo dado pelo Senhor e que a gente pode saber pela fé que temos e confiança na Tua palavra, Deus. Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Jesus, amém. As palavras comovem, mas são os exemplos que convencem. Essa semana aconteceu algo comigo que eu presenciei, eu acabei estando envolvido de alguma maneira na situação. E qual foi a situação? Eu estive na casa de um conhecido meu, e aí me deparei com esse conhecido e ele estava na casa do vizinho, um pouco desesperado, atrás de uma marreta e uma ponteira. Uma ponteira é tipo uma talhadeira, só que ela é pontuda, para quebrar a parede direitinho, não estourar muito. E aí eu estava com esse conhecido meu e ele desesperado, olha, eu preciso disso, porque o pessoal da internet foi na minha empresa, quebrou furou a parede e encontrou um cano. E aí começou a vazar água para todos os lados, e eu preciso disso. E aí eu posso ver, eu não tenho, mas eu posso ver com o meu tio, que trabalha em obra, essas coisas, se ele tem para emprestar. E aí esse conhecido meu me seguiu, foi até onde eu trabalho, lá do lado do meu tio. E aí, chegando lá, eu falei com meu primo, meu tio não estava, são muitos primos, tios, vai prestando atenção. E eu falei com o meu primo, aí meu primo olhou e falou, eu tenho, né, aí, essa marreta e essa ponteira. E aí a gente desceu lá na empresa, né, e aí, estando lá, meu primo disse, olha, o negócio é o seguinte, né, só que é utilizado sempre, com frequência na obra, isso aí. A esse conhecido meu, ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou quebrar a parede bem rápido e eu já te trago hoje mesmo. Era por volta de 3:30 da tarde, era fazer um buraquinho lá na parede, cortar o cano, encaixar o outro e tudo rápido, né? E aí ele falou isso: olha, eu trago aí, ainda hoje eu trago. E aí tudo bem. Eu falei: olha, entrega para o meu funcionário aí, porque eu estou indo embora já. Eu já estava indo embora, tinha que resolver algumas coisas. E aí, passou o dia, eu não falei mais com esse conhecido, com ninguém. Cheguei no outro dia na minha firminha de manhã lá. Firminha, porque é pequena. Se eu falo empresa, dá uma conotação que tem muitos funcionários, né? E aí o irmão pode falar: nossa, né? Tá bem, né? Tá próspero, o pregador é próspero. Não, não é nada disso, viu? Então, chegando lá, eu me deparo com o meu tio, o dono da ferramenta. E o meu tio me indagou: você pegou emprestado a ponteira e a marreta? Aí eu falei: eu peguei, né? Estava no meu nome praticamente. Não falei que foi o conhecido, assim. Falei: olha, eu emprestei tudo, a marreta, tudo, mas ele trouxe. Eu falei com convicção. Ele trouxe já, porque ele tinha dito que traria. E aí eu corri atrás das pessoas, fui atrás do meu funcionário. A marreta veio, a ponteira? Não. Aí fui atrás do meu primo. Não, não trouxe. E aí eu liguei para ele. Falei: querido, eu preciso disso. Meu tio está saindo para a obra com o carro agora e ele precisa da marreta. A resposta que eu tive foi a seguinte: sério? Eu vou quebrar rapidinho agora e depois eu já estou levando em 20 minutos. Eu falei: 20 minutos no máximo. Mas o que eu quero trazer com isso? A grande realidade hoje, que a gente usa as palavras com muita facilidade, afiança essas palavras, dá garantia, mas na hora do vamos ver, na hora do exemplo real, para fazer valer o que a gente disse, muitas vezes não acontece. E é interessante a gente pensar um pouquinho em relação a isso, porque com relação a Deus, a gente percebe que o Reinaldo utilizou bastante, que é o que a gente vai falar do exemplo maior, que foi Jesus Cristo. E a grande realidade, quando a gente pensa num Deus que fala conosco, Hebreus fala: tendo Deus outrora falado de muitas vezes, ou seja, Deus fala. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. A gente ouve de um Deus poderoso na Bíblia. Onde a gente vê o poder de Deus? A gente vê no Egito, com milagres, a gente vê com saraivada de pedras. Ele comprova aquilo que ele disse. Isso é fantástico. E a gente vai perceber, tudo se cumpre diante de Deus. Mas a gente precisa tomar muito cuidado. E eu queria ver algo que Deus deu ao meu coração, essa palavra de João capítulo 11, algo que eu li e pela primeira vez percebi isso no texto. Confesso que sempre olhei o texto de um outro lado e Deus me mostrou algo diferente. É um texto longo, mas creio que é importante que a gente leia esse texto. João, capítulo 11, verso do 1 até o 47, eu quero ler. Acompanhe bem a história. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há a luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará a salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, uns 3 quilômetros, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou-lhe Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe respondeu: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Esse é o texto base que eu vou usar. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo aos pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera sinais? Até aqui. O texto que eu quero dar ênfase é algo que Jesus ressaltou aos meus olhos quando eu li esse texto. Logo depois que Jesus chega ao local que estava acontecendo o sepultamento, a aldeia, a Bíblia diz que Jesus, ao se deparar com aquelas pessoas, com os seus grandes amigos, aqui os três irmãos, na verdade Lázaro já sepultado, aqueles judeus olharam, viram o choro no rosto de Jesus e eles declaram: vede quanto o amava. E eu queria ver hoje com vocês um pouquinho a respeito de quanto Jesus nos ama. Jesus aqui, ele já havia feito 6 milagres: água em vinho, cura do filho do oficial, cura do paralítico, multiplicação de pães e peixes, andou sobre o mar, cura do homem cego de nascença. Essa é uma das mais incisivas dos seus milagres. E é interessante que acontece diferentemente das outras ressurreições que a gente vê na Bíblia. Essa acontece depois de 4 dias, quando o corpo já realmente está em decomposição. Ele não era embalsamado, igual na época de José do Egito. Lembra que eles tinham um trabalho todo naquele corpo, dias em cima daquele corpo embalsamando. Aqui não. Então perceba a importância do que Jesus fez. E eu quero ver hoje com vocês algo que me chama muito a atenção aqui: o exemplo de Jesus, de quanto verdadeiramente ele amava. Eu quero ver as atitudes que provam quanto Jesus amava Lázaro, as irmãs, e eu e você. E o exemplo de Jesus é o que nos convence do amor. Olha só, primeira atitude que prova o amor de Jesus. Não sei se vocês conseguem ler bem, está lá em João 11:6, 11:22, 11:33 e o 11:37. Não sei se vocês vão conseguir ler, acompanhar aqui. Quem tem bons olhos, né? Quem come bastante cenoura, né? Então enxerga bem, né? A gente nunca viu um coelho de óculos, né? coelho, formiga. Ó, lá, vamos lá. Olha o que diz o texto. Primeiro ponto, primeira atitude. A presença de Jesus nas grandes dificuldades mostra quanto o amava. Olha só o que diz. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar que estava. 2 dias demorando. A presença dele era importante ali? Quando você gosta de alguém, tem alguém que é importante para você, e de repente você esquece de dar um telefonema. Eu já aconteceu. Aqui quem é pai sabe, deve ser terrível o filho esquecer de ligar no dia do aniversário. Eu posso dizer que eu já esqueci de ligar para o meu pai e para minha mãe algumas vezes no dia do aniversário dele. É terrível. Mas com certeza não queria dizer que eu não o amo, nem ame minha mãe. É que eu sou meio, às vezes, desorganizado. Se tivesse anotado lá, talvez, no calendário, as coisas podiam ser diferentes. Veja que interessante. Ele demorou 2 dias. O outro texto. Disse, pois, Marta a Jesus, em João 11, 22. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Isso são sensações humanas. Uma expectativa humana de alguém que conhecia Jesus, de alguém que, de alguma maneira, Jesus era um frequentador da casa desses amigos. Então, ele queria o mestre naquela hora. É óbvio que ela declarou tudo aquilo que a gente ouviu. Que, olha, eu sei que o Senhor pode fazer tal coisa, o que você pedir a Deus, mas veja a sensação inicial humana, é a mesma que a minha e a sua, quando a gente não recebe a ligação daquele que é importante, ou quando alguém se compromete com a gente. Olha só a sua irmã Maria, João 11:33. Quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A impressão que dá, a família não estava junto com Jesus, mas quem estava com Jesus ouviu Jesus dizer: essa enfermidade não é para a morte. Se eles ouvissem isso, talvez as coisas seriam todas diferentes. E muitas vezes a gente não escuta o que Deus tem para nos dizer quando a gente vive a nossa pior dificuldade. A gente não escuta. A gente quer que resolva rápido. E a gente não está prestando atenção. Deus, Ele está preocupado. Deus não esqueceu de você. Mais uns ali, os judeus que acompanhavam, mas alguns objetaram. João 11:37. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Parece aqueles que diziam: Jesus, desce da cruz, salvou a todos. Ele podia fazer isso? As pessoas queriam esse tipo de atitude. Desce, Jesus, não podia? Você percebe que há um desespero e uma sensação humana de esquecimento de Deus, que Deus não nos ama. De alguma maneira, aquele que andou, que frequentou nossa casa, que almoçou junto com a gente, na hora que eu mais preciso, no velório, ele não está. Você percebe isso? Olha só, que interessante. Eu adoro esse texto. Olha que interessante, eu acho que é a única vez que mostra Jesus dormindo num travesseiro ainda, dentro de um barco. É verdade, né, Reinaldo? Olha só o que diz Marcos 4, aqui está 38, é do 35 ao 38. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? A sensação, quando a gente está vivendo a dificuldade, é que o Mestre está dormindo e esqueceu. Mas a presença dele era real dentro. Se a água estava entrando dentro do barco, Jesus estava ali. A impressão que nós temos é que, de alguma maneira, Jesus, ele se esqueceu. Ele não sabe o que está acontecendo conosco. Parece isso. E isso é o que demonstra. Mas Jesus, e a gente vai ver isso, eu não vou falar antes, mas ele diz em Mateus 28:20, ele diz: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem vê Jesus aqui? Quem vê Jesus aqui? Eu não estou vendo. Mas ele disse. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. É muito importante a gente entender. Por mais que na sua humanidade o Verbo se fez carne, estava preso e limitado ao corpo físico, por mais que ele estivesse dessa maneira, Jesus ainda conseguia, na sua divindade, 100% Deus, 100% homem, ele conseguia saber. Ele conseguia. Ele não era preso simplesmente a estar na localidade. A Bíblia diz, e eu quero afirmar o que eu estou falando com a Bíblia em Mateus 8:8, na cura daquele servo do centurião que estava doente, e o centurião aqui era aquele que cuidava de 100 homens que tinha uma responsabilidade no exército romano. Olha o que diz: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Jesus nem entrou na casa e o rapaz estava curado. A presença física não limita o poder de Deus, o poder de Jesus. Se você não o vê hoje aqui, fisicamente, isso não impede de você ter um encontro real com Ele hoje. Isso não impede. Isso é real. Porque a presença dEle aqui não é física, mas a gente sabe que Ele está nesse local. Ele é conhecido como o invisível mais real. E talvez você esteja colocando à prova que Jesus está longe de você, que Deus não se importa com você. Saiba que Ele se importa muito. E é diante da sua dificuldade, é diante da sua luta, que Ele quer te ajudar. Porque, como eu disse, é nas grandes dificuldades que aparecem quem é quem. Quando a gente está no mundo, né, vivendo as coisas erradas, eu lembro do meu passado, a gente costumava dizer: enquanto você tem dinheiro, o cara está junto. Acabou o dinheiro, cadê? Cadê os amigos? Enquanto você tem algo que lhe agrade, enquanto você empresta o seu carro para ele dirigir, ele está com você. A hora que você fala assim, ó, irmão, bateu o carro, ó, situação é a seguinte, não tem como, o cara fala, ah, então semana que vem eu volto. A hora que o carro voltar da oficina. Qual era a dificuldade que todos os envolvidos estavam passando? Havia uma dificuldade, aqui o texto nos mostra. E a dificuldade aqui era a doença, um problema. Olha o que diz o texto, João 11, 1 a 3. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava novamente enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Existe um problema. E é nessa hora que Deus se preocupa comigo e com você. É nessa hora que aparece verdadeiramente o seu amor. A verdade é que aqui, todos, a primeira vez que eu faço um papel assim, ó, viu, irmãos, ó a situação. Foi corrido essa noite, viu? Estou morrendo de sono aqui, mas vale a pena. Tem que procurar, irmãos. Existe um problema, e o problema aqui é uma doença. A verdade é que todos nós fazemos de tudo para não ficarmos doentes. É verdade? Tem um professor de academia aqui. Se você for falar com ele, ele vai falar, ó, saúde é fazer uma ginástica, fazer um exercício. Aí o outro vai dizer, olha, o negócio é o seguinte, uma boa alimentação também ajuda com relação à saúde. Come coisas saudáveis, né? Muda para o interior. Sabe? Vai morar no interior, você respira um ar melhor na praia. Vão falar para você até assim, tira umas férias. Oh, é bom dar uma descansada de vez em quando, né? Ajuda. Por quê? Porque quando a doença chega, todo mundo fica com medo. Não é à toa que eu e você, nós queremos o melhor convênio. É porque a gente tem medo de ficar doente e a gente tem um problema. A gente não está disposto a correr nenhum tipo de risco e a gente fica desesperado. A gente fica na mão de médicos. Tem um médico aqui, né? Doutor Dancor aqui, ó. A gente fica na mão de médicos que não é diferente de mim e de você, que também tem falhas. É óbvio, estudou para fazer o que faz, mas também não acerta sempre. A gente sabe as dificuldades. Eu já fui em dentista que o cara anestesiou meu nervo e eu fiquei 4 meses com a face paralisada aqui, ó. Porque acertou meu nervo, depois veio me dar um remédio. Aconteceu, foi tirar o dente lá do siso. Errou. Então a gente corre esse risco. E isso nos preocupa. E a doença, queridos, nada mais é e se deriva do quê? Perdão, tem um texto antes que mostra o que eu estou falando aqui, de Ezequias, que quando ele chega perto da morte, a Bíblia fala que ele, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo, porque ele está preocupado. Quando chega para você essa hora, a notícia, você vai ajoelhar e você vai dizer: Deus, eu faço o que você quiser, o que eu preciso fazer agora? Me ajuda, me socorre, eu me entrego. Sabe, naquela hora, você fica desesperado. É o que fez aqui Ezequias. Existe um problema. E o Dr. Dankor citou o texto hoje aqui, que fala o problema qual que é: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você precisa morrer, a não ser que Jesus volte antes e arrebate a sua igreja, mas você vai morrer. Existe um problema na minha vida e na sua vida. E como é que você morre? Às vezes pode ser um acidente. Às vezes pode ser um tiro. Às vezes pode ser a doença. De algum jeito você precisa morrer. E o que faz com que você e eu morramos tem a ver com o nosso pecado. É consequência do nosso pecado. Esse não era o projeto inicial de Deus. A gente olha no Éden que depois Deus coloca ali, expulsa o homem do jardim do Éden chamado paraíso, aonde existia aquela árvore, a árvore da vida, aonde o homem podia desfrutar dessa árvore da vida. Mas Deus o expulsa e coloca no mundo, e agora o homem está num lugar de conflito. Ele sai do paraíso e agora ele tem que lidar com as situações aqui. Certamente morrerás. Querido, existe um problema na minha vida e na sua vida chamada pecado. A presença de Jesus nas grandes dificuldades mostra o quanto ele amava Lázaro e quanto ele nos ama. Olha só o que diz mais um texto, Romanos 5:12. Prometo que a próxima vez eu faço maior ali. Teve um ajuste aí, minha secretária, né, ela me ajudou aí. Olha só, portanto assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou ao quê? Todos os homens, inclusive eu e você, porque todos pecaram. Eu e você somos pecadores. Nós temos um problema. Você já percebeu isso? A presença de Jesus no local é real. Olha só o que diz João 11:35. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vê, vem e vê. Do mesmo jeito que Lázaro estava morto fisicamente, a gente também, foi falado na escola dominical, o nosso espírito não tem comunhão com o Pai por causa do pecado. Nós precisamos do quê? Do Espírito de Deus, para que haja comunhão com o Pai. Perceba uma coisa: se você está aqui e ainda não teve um encontro real com Jesus, onde o sepultastes? É como se eu dissesse: é um morto vivo. Sem Jesus, é um morto vivo. E assim Jesus mostra como ele amava a Lázaro pela sua presença, mesmo chegando depois. Você já percebeu o tamanho da sua dificuldade? Eu coloco aqui o pecado. A grande verdade: enquanto você não perceber o tamanho do seu problema, vai ser muito difícil você perceber o quanto Deus te ama. Essa é uma realidade. Quanto mais você olha para o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, mais você vai amá-lo. Isso é certeza. Foi o que a gente comentou na reunião de presbítero, e o irmão G. Wilson aqui foi um dos utilizados para que eu pregasse isso. Deus o usou. Foi exatamente isso. Enquanto a gente, como igreja, não perceber o quanto Deus nos ama pelo que Ele fez por nós na cruz, a gente, de alguma maneira, não vai conseguir amá-lo quanto é devido. Primeiro ponto. Irmãos, vai se alongar um pouco hoje, mas eu prometo para vocês que vai valer a pena. Segunda atitude. Jesus se mostra sensível a tal situação. Isto mostra quanto o amava. Olha só o que diz lá João 11, 33 a 35. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Jesus chorou. Aqui a gente vê a humanidade de Cristo. Aqui a gente percebe que Jesus estava realmente sensibilizado com aquele contato, sabe? Enquanto é por telefone, a coisa está de um jeito. Quando você chega no local, é diferente. E Jesus, na sua humanidade, ele sentiu. Agitou-se no espírito aqui, no original, é como se, de alguma forma, ele se irou. E ele se comoveu, ele sentiu. E Jesus chora. Mesmo sabendo o que já tinha acontecido, muitas vezes, o meu pecado e o seu pecado entristece o coração de Deus. A gente sabe que é uma linguagem humana. A gente sabe disso. Eu lembro do texto de Isaías, capítulo 5, que fala que... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar aqui, né? Isaías, capítulo 5, fala que Deus esperava que Israel desse frutos, aqui, uvas, né? E Israel fez diferente. Deu frutos amargos, mas Deus esperava, de alguma maneira. Então, Deus se frustrou, porque Ele esperava que Israel frutificasse e Israel não frutificou. Deus esperava. Sabe o que é isso? É uma linguagem humana, para que eu e você possa entender. Quando fala no texto lá em Gênesis 6,6, Deus se arrependeu. Quando a gente está arrependido é que a gente está chateado, a gente se entristece. Poxa, eu coloquei a mão no fogo pelo aquele rapaz, quando eu vi eu me queimei inteiro. É como se eu dissesse assim: poxa, eu me arrependo. Eu estou triste com isso, numa linguagem humana. Então Jesus, ele chora dessa maneira. Jesus não era insensível e indiferente pela morte dos seus semelhantes. Ele evidencia que estamos bem quando a gente age assim, bem perto do Pai. O problema é quando eu não ajo dessa forma. É que eu estou longe dos atos graciosos de Deus. Olha só, mais um texto. para provar a sua sensibilidade, estava ligado ao amor que ele tinha. O texto nos evidencia isso algumas vezes. Olha João 1:3 e João 11:3 e 11:5. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo quem? Aquele a quem amas. Ora, amava Jesus a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Não podemos descartar isso do texto. Não dá para deixar fora do texto. Eu até peguei uma reportagem aqui da super interessante, falando um pouquinho sobre o choro. Diz que o choro é uma expressão mímica normalmente da dor. Não só da dor, podendo se utilizar com outras coisas, podendo ser por alegria, podendo ser de outras formas, outros sentimentos. 400 estudantes de medicina foram perguntados sobre o que os fazia chorar, né? Entre 30 e 23 anos. Quem chuta aqui alguma coisa? Entre 30 e 23 anos, o que está vivendo um jovem de 30 a 23 anos? Chuta aí alguém. Namorada. Quem falou namorada acertou. Ó, exemplo, briga com namorada, música no rádio faz chorar também. Isso, olha só, 3 vezes por semana as garotas e 2 vezes por semana os rapazes. E uma coisa interessante, choram mais sexta-feira e sábado. Sabe por quê? Onde as relações se intensificam com família, até com namorado. O choro nem sempre é relacionado a isso. De repente você corta uma cebola, né? Os homens que hoje estão bem na cozinha, estão cortando bastante cebola, têm chorado bastante na cozinha, né? A verdade é que quando mais se mergulha na vida pessoal de um e de outro, as lágrimas vão aparecendo e se intensificam. E muitas vezes como um pedido de ajuda. Você já se deparou com alguém chorando e falou: está com algum problema? As lágrimas muitas vezes são poderosos instrumentos de comunicação, às vezes de forma negativa. Quantas vezes vieram na porta da igreja chorando, dizendo: olha, meu sapato está assim, olha isso, isso e isso, e de alguma maneira a gente acaba sendo enganado. Mas o choro aqui de Jesus, a gente percebe que é algo de alguém que realmente amava. Outro texto que fala no sentido da sensibilidade: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 15 e 16. Jesus, pode ter certeza, ele está sensível à sua situação. Jesus, ele não perdeu o controle. Ele sabe o que você está passando. E última atitude, é rápido aqui, você vai acompanhar no seu texto, mas Jesus quer o melhor. Eu estou falando de Lázaro, mas aqui vai encaixar todos. Jesus quer o melhor para todos. Isso mostra o quanto amava. Como que eu posso explicar isso? Normalmente, quando a gente, por exemplo, minha esposa está aqui e minha sogra também, ó, juntinhas, ó, que legal, hein? Deus é fiel, né? E olha só, Olha só como Jesus ele tinha o interesse de afetar todas as pessoas, não simplesmente Lázaro. Lázaro era importante, mas os outros seriam afetados. Quando eu sei, por exemplo, o que faz feliz a minha esposa? Ver a mãe dela feliz. É verdade, né? Isso é verdade. Então, eu vou, de alguma maneira, querer fazer a minha sogra feliz. Glória a Deus. De alguma maneira, eu vou fazer isso. Veja se não é assim. Você compra um carro novo, não sei o quê, e aí você encontra aquele irmão com aquele mais velhinho. Passa pela sua cabeça, poxa Deus, ele podia estar com um melhorado. Porque você está pensando num todo. A gente acaba, de alguma forma, pensando num geral, a não ser que a gente não tenha a mesma visão que Cristo tinha. Olha quantas pessoas foram afetadas na história. O versículo 3 fala que Marta, Maria e Lázaro faziam parte da história. Os discípulos, que também estavam envolvidos na história. Os judeus, que estavam com Maria. Fariseus e sacerdotes, depois, versículo 46 e 47. Numerosa multidão, depois soube da história. E no final, você e eu. Você percebe o que Jesus fez? Será que ele só pensou em Lázaro? Ou ele pensou no Carlitos, ele pensou na Dona Luzia, ele pensou no Dreves, ele pensou em todos nós? Será que você ainda não percebeu o quanto ele te ama? Será que você não percebeu que ele tem interesse na sua vida? Como o Reinaldo disse, o exemplo maior de amor, sabe aonde foi? Na cruz, porque Jesus morreu. Ele foi até o final, por amor a mim e a você. E esse é o exemplo maior. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por mim e morreu por você. Ele está pensando num todo? Olha João 3,16, não sei se você nunca pensou nisso, mas olha só, porque Deus amou ao mundo, todas as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebe que as palavras, o amor de Jesus, vem junto sempre com uma ação? Porque Deus amou e deu. Esse é o amor de 1 Coríntios 13, é o amor sacrificial. Querido, ele se deu por mim e por você. Você já percebeu isso? Você já entendeu o que ele fez por mim e por você? Andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, eu e você, envolvidos nessa história. Cristo nos atingiu também. As palavras comovem, mas o exemplo dele convence. Você ainda não percebeu? Se ainda não decidiu, eu quero encerrar. Você ainda tem dúvidas do quanto Ele te ama? Deus está falando com você. Quando eu orei por essa mensagem, eu falei, Deus, fala com quem está lá. Eu não quero nem pensar em quem não está. Porque quem está aqui, talvez pela internet alguém possa ser atingido. Mas Deus está pensando em você. E Deus trouxe essa mensagem do amor dele hoje para a sua vida, porque é o que a igreja precisa ouvir. Qual seria o seu problema que Jesus não o possa solucionar? Muitos trocam o amor de Deus pelas coisas do mundo e você fará o mesmo? Trocar? Eu tenho um exemplo lá em casa, que ontem eu fui, passei pela fábrica da Balduco, Visconde, Balduco, não sei. Eu passei pela fábrica e aí falei, vou dar uma parada, ver se tem alguma coisinha mais barata, uma guloseima, daquilo que a gente não pode comer. Eu falei, vou dar uma passada lá. E aí eu dei uma passada lá na Balduco, aí sempre sai com umas sacolas, né? Acabei sendo pego, né? Também fui entrar, né? E aí entro naquele local, aí compro várias coisinhas lá, baratas, estava mais barato do que no mercado. E aí chego para minha esposa, olha o que eu trouxe. Aí ela fala, nossa, chocolate, que beleza, hein? E aí coloco na mesa, aí você vê lá uma colomba, bis, você vê várias coisas. Antes estava lá, antes na mesa estava bolacha de água e sal, estava um pão puma. Isso aí sai de foco. E eu percebi que a gente começou a consumir só aquelas outras coisas que chegaram. Eu falei, nossa, mas abriu esse pacote, abriu o outro. Aquelas coisas que estavam lá ficaram para trás. É como se chegou algo melhor. Eu quero aqui dizer que muitos trocam o amor de Deus pelas coisas do mundo e você fará o mesmo. Aqui está sendo te oferecido o melhor. Se eu fosse colocar na minha casa e as guloseimas que estão lá, é melhor, né? Vamos ser sinceros, né? Quem não gosta, né? O melhor. O que você responde para Deus? O que parecia impossível aos olhos humanos aconteceu. Portanto, entregue a Deus, nesta manhã, as áreas da sua vida que estão desacreditadas e veja o milagre que o Senhor realizará. Você crê nisso? Você crê nisso? A igreja pode dizer amém? De verdade. Talvez você entrou com muitas dúvidas sobre o amor de Deus. E eu creio que tem pessoas que entraram com dúvidas aqui. Se Deus verdadeiramente me ama, e eu quero dizer para Ele, não questione o amor de Deus, porque já foi provado. As palavras convencem, mas o exemplo, a gente falou de seitas e religiões, vários livros escritos podem até tentar te convencer, mas não conseguem esse exemplo, a vitória sobre a morte. Quero encerrar, que Deus possa te abençoar e que você possa meditar o quanto Deus te ama e tomar uma decisão, indo de encontro ao amor de Deus e provando a alegria que é viver com Jesus Cristo. Deus abençoe. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra aqui, Deus. Obrigado porque quando aqueles judeus declaram, vede o quanto o amava, verdadeiramente eles disseram, Pai, o Senhor não só amou ali Lázaro, as irmãs e todos do contexto, mas também a nós, aos que ainda vierem a nascer, Deus, todos chegarão já neste mundo com a notícia. Deus amou ao mundo, Ele se importa com você, Ele tem interesse pela sua vida. Todos chegarão com essa notícia, Pai. Por mais que o mundo tente de alguma maneira, ó Deus, prevalecer, mas a gente sabe que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja, contra o teu amor, contra pessoas que proclamam que existe solução para tudo na cruz do Calvário, Pai. Nós pedimos, Deus, que o Senhor possa, como consolou ali as irmãs, as pessoas que ali estavam, como trouxe vida a Lázaro, Deus, num milagre impressionante. Eu peço também que o Senhor ressuscite áreas da nossa vida, Deus, aonde não temos permitido ou temos colocado em dúvida que o Senhor possa fazer, Pai. Toca no coração da tua igreja, Deus. Faça com que cada um aqui, Deus, enxergue tudo que o Senhor passou por amor a nós, Pai. E assim, Deus, possa viver uma vida que se entregue totalmente ao Senhor em todas as áreas. O Senhor deu a sua vida por nós. O que cabe a nós agora, Pai, é dar a nossa pelo Senhor e pelos irmãos, Pai. Esteja nos abençoando, Deus, e provocando em nós, Pai, reações e atitudes que provam esse amor sacrificial que nós temos no nosso coração, que é derramado pelo Teu Santo Espírito, como diz em Romanos 5:5, Pai. Louvado seja o Teu nome, Deus, e engrandecido. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém.
Senhor Deus, nós pedimos que nessa semana cada um de nós possa realmente viver esse Teu amor, tudo quanto o Senhor fala, o Senhor cumpre. Então, que nós possamos estar atentos e ver a Tua ação em nossa vida e entregar aquilo que precisa ser entregue para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.